Câmara em Destaque. Câmara em Destaque. Está no ar a resenha da Câmara Municipal. Os principais fatos do Legislativo Guairense. Agora no seu rádio.
Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou Reginaldo Ferreira. A partir de agora você acompanha a resenha da sessão da Câmara dos Vereadores de Guaíra, realizada na noite de ontem, terça-feira, dia 7 de agosto.
Câmara Municipal, trabalhando pelo desenvolvimento de Guaíra.
A vereadora Maurília Landim falou sobre a implantação da Clínica da Mulher e parabenizou todos os agricultores pelo Dia do Agricultor.
Bom, eu gostaria de estar também falando aqui que hoje uma notícia muito boa, através da comunicação do pessoal da prefeitura, que eu sempre reivindiquei para nossas mulheres a Clínica da Mulher. E graças a Deus, né, a gente vê que está encaminhado. Eu estive até falando com o Fernando, agora à tarde, que é o engenheiro da prefeitura, que está encaminhando através do postinho da 12, onde vai ser ali construído a Clínica da Mulher. Então é importante, graças a Deus, é um pedido que a gente faz, que eu fiz, sempre batalhei nesses anos. E eu tenho certeza que logo, logo vai estar funcionando para a gente poder estar atendendo aí as nossas mulheres. Também eu gostaria de estar parabenizando aqui, né, dia 28 de julho foi dia do agricultor. E eu gostaria de deixar aqui os parabéns, eu sou diretora do Sindicato Rural, e a gente sabe que nossos agricultores aqui em Guaíra são famílias que trabalham, que investem, que geram empregos. A gente sabe que a agricultura passa por momentos difíceis, mas o agricultor está aí firme e forte, trabalhando, colocando a sua família, trabalhando, gerando emprego, mostrando para o seu filho, deixando um patrimônio, trazendo para o município, produzindo, levando o nome de Guaíra para outras cidades, outros municípios. Então, parabéns a todos os agricultores aí, foi dia 28 de julho, pelo seu trabalho aí. E quantos anos, né, Guaíra já foi sede, né, de ser uma terra que produz tomate, milho, algodão. Então, acho que está de parabéns.
Através do site www.câmara-guaíra.sp.gov.br, o cidadão acompanha a transmissão das sessões ordinárias ao vivo.
O vereador Renato César Moreira falou sobre Faculdade de Guaíra e revitalização da entrada da cidade.
Falar também da faculdade, doutor Ciro, que eu tenho passado lá na frente. E realmente nos deixa muito orgulhosos de Guaíra por ter aí a sua primeira faculdade presencial. É um sonho de todos. E conversando com alguns alunos, não só da rede particular que eu trabalho, mas também da rede pública, que eu tenho alunos do vôlei que são alunos da rede pública, realmente vai facilitar a vida de muita gente, vai mudar a vida de muita gente, inclusive do nosso comércio local. Passando por lá, senhor presidente, eu vi que também está tendo uma revitalização da entrada do município, novos postes, né? O prefeito está fazendo uma entrada ali na frente que é digna de Guaíra. Há muito tempo a gente vem cobrando isso. Então está de parabéns à administração por essa iniciativa. Gostaria também, senhor presidente, de falar da indicação do vereador Zé Mendonça sobre as sacolas plásticas. Parabenizar pela sua iniciativa. Realmente é isso que nós esperamos dos homens públicos que nós temos em Guaíra. São iniciativas destas que realmente a população precisa. E, de tabela também, parabenizar o Moretti, que além de vereador é empresário e comerciante, e foi um dos primeiros, se não o primeiro, a voltar com essa sacolinha plástica, né? Fornecendo para a população sem custo.
A Câmara Municipal dispõe de um disque denúncia para o cidadão fazer suas denúncias. Ligue 0800 941 1213.
O vereador José Mendonça destacou o projeto de lei de uso de sacolas ecológicas, limpeza da rodovia Joaquim Garcia Franco e limpeza das placas de sinalização.
Quero também parabenizar e agradecer todos os vereadores por ter votado a favor da minha iniciativa sobre as ecobags. E, como diz o vereador Dr. Cecílio José Prates, que está na mesa como presidente agora, que a lei federal, infelizmente, nem leis federais não são fiscalizadas, não são cobradas. E pasmem, senhores vereadores, que muitas cidades voltaram à sacolinha normal, sacolinha plástica normal. E como diz o presidente Antônio Lopes, disse que usam saco plástico para o arroz, para o feijão, para o, para o macarrão, para todos os produtos alimentícios, estão usando, infelizmente, os sacos plásticos. E esperamos que também seja dotado, que essas empresas de produtos também, que a prefeitura, a fiscalização da prefeitura, fiscalize para ver se está sendo usado os ecobags, sacolas ecológicas também para esses produtos. Eu espero que sim. Eu fiz aqui um pronunciamento numa sessão antes da... Eu tenho que falar aqui porque aconteceu, e eu peguei a Rio Burrai sobre a estrada da Joaquim Franco Garcia, que o funcionário Ponzinho me procurou depois de uma sessão e foi comigo no local e sou para limpar em volta da toda a estrada até na Fábio Talarico. Eu falei, mas só que ele já tinha limpado um dia antes. E aí eu fui ver, realmente ele limpou. Quero parabenizar Ponzinho pelo brilhante trabalho. E peço para você, Ponzinho, que eu sei que você está nos ouvindo, para que continue fazendo isso aí. Cada 6, 8 meses cresceu, volte lá com o trator da prefeitura, porque em um dia, no máximo 2 dias, limpa tudo. E aquilo aí traz segurança, a cidade, nosso município fica muito bonito, a estrada fica limpa, fica bonita, o pessoal não tem coragem de jogar resíduos, jogar plástico, jogar nada, se a estrada estiver limpa. Se deixar um coronel daquele jeito que está, o pessoal joga detritos, joga resíduos de lavoura, da agricultura, sujando o nosso município, isso mostra um município atrasado, que um município que não está em franca ascensão como é o nosso. E levei também o Toninho, do Conselho, que está de parabéns, que ele está fazendo o serviço de ruas e serviço de engenharia, que ele não é engenheiro, mas ele está fazendo. Eu levei ele também até na Fábio Talarico, mostrando os pontos. Ele lavou as placas todas, pintou as placas da curva ali da Criminosa, colocou redutores ali luminosos, e vai colocar também em frente da usina Guaíra. E quero dizer para vocês, que é com muita satisfação, que eu quero dizer para vocês que vai ter trevo aqui, vai fazer um trevo. Lá na Fábio Talarico, também em frente ao Clube de Campo, em frente aqui às Antas, e em frente à Comob, a antiga Comob, aquele trevo, como é ali em frente da usina Mogiana, como é ali em frente da Capelinha. Isso para nós é excelente, vai evitar muitos acidentes e vai resolver o nosso problema que nós tínhamos. Então, isso é muito bom e conseguimos esse feito aí. E eu estou muito feliz por esses pedidos que nós temos feito, essas indicações, nós estamos sendo atendidos.
Câmara em Destaque.
O vereador José Reginaldo Moretti comentou sobre os redutores de velocidades e também sobre a revista Agro.
Gostaria de começar aqui hoje comentando sobre os redutores de velocidade. Temos vários redutores de velocidade em nossa cidade, né, em vários pontos, e a gente vê ainda as pessoas pedindo, solicitando, né, que coloquem mais redutor de velocidade em alguns pontos onde que as pessoas abusam realmente, né, da velocidade, né. E a gente conversa com as pessoas, outros vêm e procuram a gente também como vereador, né, que trouxe até o conhecimento da gente. E nós, vereadores, também andando pela cidade, vendo as coisas que possa a melhorar para a nossa cidade, e me deparei que várias lombadas ou redutor velocidade desse não se tem, não se encontra sinalização, pelo menos a 10 metros antes desse redutor de velocidade. Mesmo que ele tenha a sinalização dele de amarelo e branco, mas às vezes com a chuva, a poeira, a terra, aquilo vai acabando, né? Então, o que nós precisaríamos aqui? De colocar uma sinalização de solo ou de placa, pelo menos 10 metros do redutor, onde ficaria mais visível para o motorista, assim vai evitar alguns acidentes, alguma quebra de veículo nas lombadas. Né? E uma coisa também que eu me deparei essa semana, até quero fazer esse pedido ao Toninho Mendonça, né? Que a gente conhece ele, que está cuidando dessa área hoje, é uma pessoa que está mostrando muita eficiência isso daí. Aonde se coloca esse redutor de velocidade, senhor presidente, doutor Círio, se coloca um cano na guia, sarjeta, para que essa água saia. Né? E eu estive essa semana agora uma pessoa, né, me alertando sobre isso. Inclusive o vereador Renato Moreira, de frente à Escola Santa Luz, né, tem um redutor de velocidade, que ali a água não está saindo. O cano entope e começa a segurar a água. Então o que tinha que fazer? Eu acho que nós tínhamos que tirar esses canos e passar as novas lombadas, verificar esses que estão segurando água, talvez porque é de sujeira, que joga, que a pessoa varre na calçada, na guia ali jogando, né? Que passa isso através daqueles gradil de ferro. Quero agradecer também a revista Agro, né? Não posso deixar de agradecer, porque é uma revista que leva o nome de Guaíra, como o presidente José Antônio disse aí agora mesmo, né? Até para o exterior, né? E a gente vê aqui a matéria que saiu, né, do segundo encontro do agricultor em Monte Azul Paulista. E eu fico feliz ainda mais quando você vê agricultor nosso lá sendo homenageado, que é o agricultor Francisco Moraes, né, da família Moraes, o Miele hoje, que é o agrônomo da nossa Casa da Agricultura de Guaíra, também presente lá. Então, a revista que está levando, trazendo, se não fosse a revista, talvez seria um pouco difícil a gente estar sabendo essa informação. Mas a revista Agro foi lá, trouxe a informação, está trazendo para Guaíra e para a região hoje, aí para quase 180 cidades do município nosso, trazendo a informação, levando o que Guaíra tem de bom para toda a região nossa.
Câmara Municipal, trabalhando pelo desenvolvimento de Guaíra.
O vereador João Barbosa comentou sobre o Dia Mundial contra a Hepatite Viral, destacou conquistas e também indicação de construção de calçada no bairro Vivendas.
Eu quero falar também do Dia Mundial contra as Hepatites Virais, dia 27. Teve na Santa Casa de Guaíra um movimento falando sobre o Dia Mundial das Hepatites Virais. E falando de hepatite, eu fico muito feliz porque, graças a Deus e ao deputado Justo Souza, nós conseguimos, eu como vereador, consegui trazer a sala de tratamento de hepatite para Guaíra. Todas as pessoas com hepatite precisavam ir até Barretos para tomar vacina, para consultar, e nós conseguimos trazer essa sala de vacina para cá. Fiquei muito feliz. Eu quero aproveitar também e dizer que sobre a calçada que nós que não foi feita lá no Vivendas, inclusive o Renato disse que fez um pedido a um novo deputado, isso me deixa muito feliz. Mas mesmo assim a gente continua lutando com o deputado Gilson de Souza para que ele, agora, depois do recesso, que já está terminando também das câmaras estaduais, nós procuramos resolver esse problema lá do Vivendas. Mas eu não posso deixar também de dizer o que o deputado Gilson de Souza deu para a Guaíra. O deputado Gilson de Souza conseguiu para a Guaíra R$100 mil para a Santa Casa. O Centro de Convivência dos Idosos. Foi o deputado Gilson de Souza que trouxe aqui para nós, atendendo o nosso pedido. O Campo de Bosch e Malha. Também foi o deputado Gilson de Souza que, atendendo o nosso pedido, trouxe aqui para nós. E a sala de tratamento de hepatite, o deputado Gilson de Souza nos deu uma grande força. Eu quero dizer que a união de forças é muito importante. O Renato luta de um lado, nós lutamos de outro, para que Guaíra seja uma cidade cada vez melhor. E eu quero dizer a todos os moradores do Vivendas que esse caçamento, com certeza, até o fim do ano, vai ser priorizado e vai sair.
Através do site www.câmara-guaíra.sp.gov.br, o cidadão acompanha a transmissão das sessões ordinárias ao vivo. O vereador José Renato falou sobre indicação de abertura de rua no bairro Nobreville e também falou sobre a construção do galpão da Feira Livre.
Eu gostaria de falar, senhor presidente, que eu tenho várias coisas para me comentar, mas dessa indicação que eu fiz aqui, que os vereadores, alguns, o vereador Zé Mendonça, o vereador João Barbosa, né, o vereador Renato, né, outros vereadores ainda vão falar, mas é uma indicação que a gente anda pela cidade, né, e a gente vê, realmente, quando vê alguma coisa que está precisando para um bairro, né, e o vereador Zé Mendonça disse muito bem, a gente tem que ficar atento nos projetos que vêm para essa casa, né? Mudança de uso do solo, quando for fazer loteamento, para não cometer erro, como foi cometido ali no Nobreville, né? Onde que ali a Rua 20 tinha que dar continuidade na Rua 20, né? E ligando os bairros ali, Moraes, o Palmares, né? E principalmente, senhor presidente, essa indicação foi para atender principalmente as pessoas que trabalham ali naquele lugar, né? Ali nós temos ali bastante firmas, a IBG, a Sol Nascente, supermercado ali, né? No mínimo 200 pessoas trafegam ali naquele local, e onde que não há nem grama mais, como o Renato Moreira disse, o vereador Renato, né? O pessoal já fez o caminho ali para se adiantar. Às vezes sai do seu serviço lá, em vez de rodear a lagoa, ou vir pela 21, vereador João, tem essa rua que nós estamos pedindo a abertura dela para o senhor prefeito nos atender, atender essa Câmara Municipal, né? E atender principalmente o anseio da nossa população. Gostaria até de estar parabenizando o prefeito, porque fez sim o galpão da Feira Livre que precisava. Graças a Deus os feirantes já estão prestes para trabalhar naquele local ali. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar. Ficaram quase 2 anos para fazer um galpão da Feira Livre. Quase 2 anos. E agora fizeram um galpão com 26 dias. Eu não entendo, senhor presidente. O que aconteceu? Será que deixa para fazer as coisas tudo no último ano? Gente, vamos acordar. Eu acho o seguinte, é preciso, foi feito, parabéns. A população precisa daquele local, os feirantes precisam, mas 26 dias para fazer um galpão da feira e ficou 2 anos para fazer outro. Ah, pelo amor de Deus, isso aí não entra na minha cabeça, ô presidente.
A Câmara Municipal dispõe de um disque denúncia para o cidadão fazer suas denúncias. Ligue 0800 941 1213.
A vereadora Cida Armani comentou sobre o Fundo Municipal do Idoso e também destacou a indicação feita junto ao prefeito para a inclusão de novas turmas do EJA.
Eu quero iniciar minha palavra falando a respeito do recesso que tivemos nesse mês de julho. A gente só não teve sessão, mas continuamos nosso trabalho. Tanto que tivemos uma sessão extraordinária. E nessa sessão a gente votou um projeto muito importante, que é o Fundo Municipal do Idoso, onde qualquer empresa pode fazer uma doação nesse fundo. Esse fundo foi criado por um Conselho Municipal do Idoso, né? A importância que tem o Conselho, e que já tem empresa querendo fazer uma doação nesse fundo do idoso, mas não tinha como fazer. Então, foi criado esse fundo, onde qualquer empresa pode fazer sua doação e vai ter o seu imposto de renda descontado, né, nessa verba. Então, isso é muito importante, né? Nós temos o asilo, que atende, né, vários idosos que necessitam de cuidados especiais. Nós temos o centrinho dos idosos também, que precisa, que está meio que, a gente, em termos até mais popular, a gente fala abandonado. A gente precisa de estar dando um apoio. E temos, né, a nossa reclamação e o direito deles e a falta que eles sentem e precisam de fraldas geriátricas, né? Que sempre, nunca que a prefeitura faz a doação do jeito que precisa. Sempre pouco, sempre menos, e eles necessitam muito mais. Outra coisa também, eu fiz uma indicação no dia 26 de julho para que o prefeito mandasse, né, para a Secretaria de Educação para que se estudasse, né, uma formação de novas turmas do EJA, né? Nós temos o EJA, que estuda, o ensino, acho que é fundamental para pessoas adultas, né? À noite, pessoas que trabalham durante o dia, e à noite ele depende e vai para a escola. Mas nós temos também muitas pessoas que trabalham à noite. Eu conheço, né, jovens, adultos que trabalham à noite, que parou de estudar e que têm vontade de estudar. Então, eles sempre me pedem para mim fazer um projeto, mandar para a prefeitura, para que o prefeito abra, né, no nosso município novas salas de aula para durante o dia, de manhã à tarde, para que essas pessoas possam estudar, né?
Câmara em Destaque.
O vereador Dr. Cecílio falou sobre a ideia de lotes rurais para solucionar o problema habitacional de Guaíra e também sobre a faculdade.
E quero deixar ainda aqui aquela ideia, porque nós estamos com um problema residencial dentro de Guaíra. Mas, para se fazer casas para serem financiadas pela Caixa Econômica, foi feito aquele estudo aqui na nossa cidade, para fazer o planejamento da habitação, e chegou-se à conclusão que menos de 500 pessoas estão aptas para fazer o financiamento através da Caixa Econômica Federal. Ou porque já ganharam casa numa vez anterior, ou porque o nome não está ajudando, está com o CPF bloqueado. Então, são poucas pessoas que têm condições hoje totais de entrar num programa desse e ser agraciado por uma casa, mesmo que nós tenhamos aí as 1.000, 2.000, 3.000 casas. Então, ainda vou deixar aqui a ideia da urbanização dos lotes rurais. Eu acho que é uma saída que o Brasil está encontrando e a Europa já encontrou faz muito tempo. São lotes maiores, com 1.000, 2.000 metros quadrados, a um preço reduzido. Esses bairros rurais passam a ser urbanizados, então eles vão ter água, luz, esgoto, coleta de lixo, né? Transporte. Então acaba resolvendo o problema habitacional. Acredito que hoje seria assim o mais certo se fazer. A faculdade está de vento em popa. Se Deus quiser, no final do ano, começo do ano que vem, já vamos ter as inscrições para os vestibulares, para o curso de administração, pedagogia e outros, né? E a coisa vai sair sim, querendo ou não, aqueles que são contra. Já está pronto. Falta só um ok do MEC, a construção, a parte física já está sendo providenciada e eu acredito que Guaíra só vai ter a ganhar.
Câmara Municipal, trabalhando pelo desenvolvimento de Guaíra.
Você acabou de ouvir a resenha da sessão da Câmara dos Vereadores de Guaíra, realizada na noite de ontem, terça-feira, dia 7 de agosto. Até a nossa próxima sessão.
Acabamos de apresentar Câmara em Destaque, os principais fatos da Câmara Municipal de Guaíra.